Alô Brasil, alô Brasil, jogando conversa dentro, olha que beleza. Hoje, na terça-feira, por causa do papo com o Ricardo Zeli, lá do Monte Caruná, e eu resolvi fazer a live hoje, não na quinta-feira, como é de praxe, porque quarta e quinta a gente tem a Masterclass gratuita, onde eu vou contar tudo sobre a terapia do alinhamento energético. Dá uma olhadinha na bio, clica lá para você se inscrever nessa Masterclass, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite, no meu Instagram. Eu vou estar falando tudo sobre a terapia do alinhamento energético. Vou contar a história, vou falar a filosofia do trabalho, a técnica, a teoria, como é que funciona uma consulta, como é que funciona o curso. Respondendo pergunta, né? Vamos falar de sensitividade, de psicologia transpessoal, né? Esse encontro de Oriente com Ocidente, de ciência moderna, neurociência, física quântica, parapsicologia, com conhecimento antigo, com xamanismo, com cultura oriental. Vai ser bastante bacana. Vão ser dois encontros de 1, 2 horas cada encontro, tá? Por isso que eu estou fazendo essa live hoje. E esperando o Ricardo Zeli entrar, né? Que a gente chama. Ah, Monte Caruná entrou. Deixa eu ver aqui como é que eu convido o Ricardo. Estou aqui. Ó, e funcionou! Que beleza, que beleza! E aí, Zeca, como é que tá?
Tudo tranquilo.
Tô contando os dias para chegar aí.
Daqui a
Daqui a
pouco, né?
pouquinho. Dia 10 de, né? 10 de
De
fevereiro.
fevereiro.
Zé, então, vamos criar uma dinâmica aqui, né?
Vamos.
Eu queria contar uma historinha antes, né, de começar a te perguntar umas coisas, para dar uma contextualizada por que que a gente está conversando aqui e por que que existe o Monte Caruná. Então, nos anos 70, falar aqui principalmente para as pessoas que não conhecem essa história, nos anos 70 chegou no Brasil um monge da Índia, chamado Swami Tilak, viajando com outro monge amigo dele, chamado Swami Jyoti. O Swami Tilak, que era um monge muito muito fora da caixinha, porque ele não fundou organização nenhuma. Ele dizia que não queria que fizessem ismo nenhum em volta dele. Ele era meio anti-guru, né? Ele estava meio fora do book, né? Ele não tinha essa história de desenrolar tapete vermelho, jogar pétala de rosa, aquele monte de discípulo. Ele era um monge com dois panos enrolados no corpo, descalço, sem dinheiro, e assim ele deu três voltas no mundo, sem pedir nada. Se dessem comida, ele comia, se não desse, ele não comia, se levasse, ele ia, se não levasse, ele não ia. E assim ele ficou distribuindo o conhecimento dele até quando ele faleceu em 1984. Ele teve nos anos 70 no Brasil, ficou um tempo, algumas pessoas conhecidas nossas conheceram,
Você não
e.
conheceu ele nessa
Não,
época.
eu não conheci ele nessa época, o Narendra que conheceu. E aí, nos anos 80, ele voltou, acompanhado de um outro monge chamado Brahmacharya Nitya Chaitanya, que é quem cuida hoje do ashram na Índia, que era do mestre do Swami Tilak e desse Brahmacharya, que se chamava Bajaranga Das de Maharaj. Então, aí o Swami Tilak veio para o Brasil novamente, ficou na casa de uma amiga nossa comum, da Ishwari, né, da Isa Maiocchi, e começou a dar um monte de palestras pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, São Paulo, Brasília e tal. E essas palestras agregaram um monte de gente a mim e a sua família, entre outras pessoas. Quando o Swami Tilak foi embora, em 83, depois de 84 ele faleceu, muitas muitas pessoas que frequentaram essas palestras, principalmente um período que ele ficou em Brasília, porque nos anos 70 um pessoal criou uma organização em Brasília chamada Jnanamandiram.
Já na primeira visita, né?
Já
A
na primeira
função da primeira
visita
visita já se criou
já
um
se criou uma
grupo.
história, um grupo. Hoje em dia tem um templo imenso lá em Brasília, no Lago Norte. E quando o Swami saiu, essas pessoas, algumas dessas pessoas que ficaram amigas, começaram a se reunir uma vez por semana na casa de um casal amigo nosso, Surendra Janak. E a gente se reuniu uma vez por semana para ler as transcrições das palestras do Swami, para meditar, para cantar mantra e tal. E assim fomos seguindo. Um belo dia, isso era na Glória, naquele bairro no Rio de Janeiro, a tua mãe, a Wanda, estava nessas reuniões, e um belo dia elas estão saindo e eu peço uma carona. Vocês estão indo para onde? A gente está indo para Laranjeiras. Falei, ah, que legal, eu também. Aí entrei no carro, estava a tua mãe, a Isa. Eu acho que é a Isa que levou a gente em Laranjeiras. No meio do caminho, papo vai, papo vem, que legal, Laranjeiras e tal. Você vai para onde? Ah, para General Glicério. Eu falei, ah, eu também. Ah, que legal, que interessante.
Coincidência enorme,
Não,
né?
muito
Mesma
interessante.
rua.
Não, mesma rua? Não, peraí. Aí, que prédio você vai? Aí, a tua mãe falou, ah, eu vou para o prédio da farmácia. Eu falei, ó, eu também. Aí, ah, que legal e tal. Aí, tua mãe falou, ah, porque meu sogro mora lá e tal, a gente está lá. E eu falei, que andar? Quarto andar. Eu falei, eu também. Tá, mas tinha dois blocos. Eu falei, que bloco? Ela falou, o bloco dos fundos. Eu falei, eu também. Bom, para encurtar a história, o pai do Zé foi meu vizinho de porta durante toda a minha adolescência. E, gente, eu conheci o avô do Zé, a avó do Zé, os tios do Zé, e não conhecia o pai do Zé. Eu conheci o Romualdo, conheci aquele outro tio, que eu não lembro o nome, conhecia a Tudinha, conhecia a família toda. Conhecia assim, de bom dia, boa tarde, elevador e tal. O Romualdo e o teu avô é o que eu me lembro mais. O teu pai, não. O teu pai eu fui conhecer com as reuniões, né? Aí a família da mãe do Zé tem, ou tinha, enfim, eu acho que ainda tem uma fazenda maravilhosa em Teresópolis. E a gente começou a fazer retiros. Aquele monge que veio com sua Mitila aqui na segunda vez, ele voltou ao Brasil várias vezes depois, e nós fizemos muitos retiros lá em Teresópolis, numa fazenda maravilhosa da família da Wanda. Paralelamente, daqui a pouco você vai entrar na história, Zé. Eu
Adorando.
tô só dando o prefácio aqui da história. Paralelamente, aquele casal aonde a gente fazia as reuniões na Glória, o Surendra e a Janak, compraram um terreno numa região de Patido Alferes chamada Palmares. Patido Alferes é o maior produtor de tomate do estado do Rio, não sei se ainda é, mas deve ser, porque tem a famosa festa do tomate. E é, ou era, eu perdi um pouco desse contato, mas era um município envenenado pelo tomate, aonde dificilmente você encontrava uma família que não tivesse alguém que tivesse morrido, alguém com câncer, porque era uma profusão de agrotóxico, de veneno, enfim. Palmares é um distrito de Patido Alferes, fica depois de Patido Alferes, uma região montanhosa, a caminho de Petrópolis, passa pelo Vale da, depois tem o Vale das Videiras, tem Araras, Itaipava e tal, um lugar belíssimo. E o Surendra e a Janak compraram um morro careca com a intenção de morar lá. É nesse tempo que eu começo a frequentar Palmares, quando só tinha um barraquinho de madeira, que era uma casa que guardava ferramenta, que a gente se ajeitava para dormir. Eu estava recém-casado, meus filhos. Eu te conheci, Zé, em 83, você tinha que
Três
idade?
anos.
3 anos. Você é mais ou menos contemporâneo dos meus filhos. Os meus filhos foram e são amigos do Zé. E eu comecei a frequentar. E o Surendra e a Diana, que fizeram a primeira versão da casa, e começaram a fazer retiros lá. A mãe do Zé era habituê, né? Uma galera, todo mundo ficou meio família, meio amigo, até hoje,
Exato.
né? Todo mundo desenvolveu uma relação de afeto, de amizade muito grande e tudo, né? E eles mudaram para lá. O Surendra é professor, agora tá aposentado, se transferiu para o Partido Alferes, ficaram 1 ano e não se adaptaram. E fizeram bem bolado com os pais do Zé e trocaram o sítio por um imóvel em Santa Teresa. Foram morar em Santa
É.
Teresa, moraram muitos anos em Santa Teresa, e o
Sim.
pai do Zé e a mãe do Zé assumiram aquele espaço em Palmares. O pai do Zé fez uma obra. O pai do Zé é uma pessoa muito interessante, que a gente vai falar muito dele aqui. É uma das pessoas assim mais admiráveis que eu conheci. Um homem que criou um império de radiologia no Rio de Janeiro. Eu digo que o pai do Zé é um dos poucos ricos do bem, no sentido amplo de bem, né, que eu conheci. Né? Um homem que fez bem a muita gente, discretamente, o Zé sabe disso. Eu sei porque eu fui muito íntimo, né? A quantidade de escolas que o pai do Zé pagou para gente pobre, de casas que ajudou a construir, tudo na moita, né? Seguindo aquele bom exemplo de Jesus, não deixa a mão esquerda ver o que a mão direita está fazendo, né? Uma pessoa admirável, admirável, que eu tenho assim um carinho muito grande assim pelo pai do Zé. E ele construiu a segunda versão da casa. Continuamos a fazer retiros naquela história. E aí, Zé, eu quero deixar essa deixa para você, porque tem uma história muito linda em relação à construção da terceira casa, né, que você já está dentro da história. Conta um pouquinho para gente, a partir da segunda versão, como é que acontece essa história.
Sim. Então, bom, uma coisinha que eu sinto te falar, que a minha mãe, ela comentou comigo, né? E a própria Diana que e o Surendra tiveram aqui há pouco tempo, alguns meses atrás, e eu estava aqui. Vieram 2 vezes, vieram num retiro e vieram com o Swami da Ordem Ramakrishna há uns
Suami.
6 meses atrás, só para conhecer, para mostrar para o Swami, né? A gente ficou aqui e aí a gente conversou um pouquinho sobre tudo, sobre o início da obra, sobre desde o barraquinho. A minha mãe conta que a primeira vez que ela veio aqui só tinha realmente esse barraquinho. E ela fala que ela perguntou: ah, onde que é o banheiro? E aí o Surendra e o Ajana aqui falaram assim: ó,
No
qualquer lugar na
mato.
natureza. Exato, não tinha banheiro ainda, né?
Vai cagar no mato.
Exato. E aí, até os meus pais participaram muito da primeira versão da casa. Eles já eram muito próximos, né? E aí, eu tenho um tio Chico, que é arquiteto, engenheiro. Ele fez um projetinho para casa. Ele fez o projeto para a
Ah,
primeira casa do
eu não sabia.
Surendra. É, ele fez o projeto da primeira casa. E aí, eu lembro que os meus pais contam que o Surendra e a Diana aqui queriam fazer uma casa simples, de um quarto, apenas tipo um quarto, uma cozinha, um banheiro. E aí os meus pais, já pensando que eles teriam que dormir lá, insistiram para fazer 2 quartos,
Virou
sabe
uma casa
assim?
de dois
Exato.
andares, né?
E virou a casa de 2 andares, meio que sem querer. Tem histórias por aí também, sem querer. O projeto que o meu tio fez, os pedreiros não entenderam muito bem, porque tinha um pé direito muito
Muito alto.
alto. E aí eles fizeram um mezanino no meio. Essa casa, ela foi, eu vejo assim, porque eu acompanho desde pequeno, ela tem uma vida própria, entendeu? Tem os atores que atuam aqui, mas ela meio que
Com certeza.
ela tem uma vida
Ela tem uma vida
própria. Não fazia
própria.
sentido ela ser o que ela é, pensando no meu pai com 2 filhos, fazer uma casa tão grande, né? Então eu vi assim, e várias coisas eu acompanhei assim, que o meu pai, ele trabalhava no Rio, então às vezes ele vinha fim de semana, orientava os pedreiros e tal, não tinha muito arquiteto, era uma coisa assim. E quando ele voltava aqui uma semana depois, o pedreiro tinha feito outra coisa, sabe
Eu me
assim?
lembro, era Luiz Casanova, o pedreiro.
O pedreiro, olha só. Então ela foi ganhando vida própria e o jeito que ela é hoje é muito. Não dá nem para saber por que que ela é assim,
Por
quem
que
que
que ela é assim?
quis. Não tem um assim, ah, foi fulano que pensou que ela tinha que ser assim. Não, ela foi crescendo aos poucos, em cada etapa crescendo aos poucos. Mas o que eu ia falar é que o próprio Surendra me falou, quando ele veio aqui, que o meu pai tinha clínicas, né? Ele tinha alguns empreendimentos e tal. E o Surendra falou agora para mim que eles, de vez em quando, chegava aqui caminhão com material de construção, telha. Eu não sabia disso, sabe? Os meus pais nunca me falaram nisso, disso. E aí o Surendra falou assim, que os meus pais falavam assim, ó, sobrou, fizeram uma obra numa clínica, sobrou esse material, vamos entregar aí, sabe assim, fingindo que estava sobrando, para não ser aquela
Claro,
doação que fica como, né,
paternalista, sim.
como se ficasse uma dívida, um crédito, sabe assim.
O teu pai era uma pessoa, o teu pai é uma pessoa muito gentil, né? Muito, muito, muito cuidadosa, né? Muito cuidadosa, né?
É assim. E então eu gostei assim de ouvir isso, né, do Surenda, porque eu mesmo não
É, que
sabia
bacana,
disso,
eu
assim, sabe?
sabia
Então
disso.
eles participaram até da primeira casinha, sabe assim. E aí, só para complementar, na época eles queriam mudar eles moravam aqui, o Surendra e a Diana aqui, né, e queriam ir para o Rio. E aí eles acharam um apartamentinho em Santa Teresa que era a cara deles, assim. Só que eles queriam fazer uma venda casada. Eles tinham que vender a casa aqui em Partido Alferes para poder comprar aquele apartamento que eles acharam, né? E a minha mãe ajudava a ver os apartamentos, então ela estava super por dentro. E aí a minha mãe também ficou encantada com o apartamento. Ela sentiu assim, que pena que é mais difícil vender a casa lá em Palmares, que a liquidez aqui é menor, é mais
Claro,
difícil, né?
claro, claro.
Mas a ideia era vender. E aí a minha mãe conseguiu um dinheiro, ela conseguiu um dinheiro com meu pai, não sei o que, acho que pediu emprestado, e ela comprou o apartamento que eles gostaram, lá em Santa Teresa. Porque daí que veio essa troca que você comentou. Porque os meus pais, a minha mãe comprou, os meus pais compraram o apartamento da Teresa, e eles fizeram uma surpresa. Eles chamaram o Surendra e a Diana aqui para ir lá ver de novo. Ah, vamos lá ver de novo aquele
Essa história é muito
apartamento.
legal. É.
Aí a minha mãe já tinha comprado o apartamento, e ela foi, limpou um pouquinho, botou uma foto do mestre, né, do Swami Tila, que acendeu o incenso. E aí quando eles foram ver o apartamento de novo, minha mãe já tinha comprado, aí eles viram a foto do mestre, o incenso. Aí a minha mãe, ó, toma a chave, apartamento de
Que
vocês,
lindo, eu conheço a
sabe?
história, maravilhosa,
E
maravilhosa.
aí, nisso, os meus pais assumiram a casa aqui de Palmares, pensando no início que ia vender, e eles iam ter o dinheiro de volta, ia ficar. Não foi nada assim demais, né? Foi só uma troca, uma antecipação. Mas o meu pai, ele se encantou em plantar árvore e fazer obra. É alguma coisa que eu acho que ele foi meio que predestinado a isso, porque não tinha nem muito sentido fazer tanta obra aqui, plantar tanta, cuidar tanto daqui, né? O que mais? Eu
Não fala
falei.
disso, Zé. Fala dessa expansão. O teu
Sim.
pai começou a comprar os terrenos em volta, começou a
Exato.
reflorestar, muita coisa ele fez com as mãos dele, né?
Sim,
Eu
sim,
me lembro
sim.
do teu pai e da esposa depois que ele separou
Da minha
da tua
mãe,
mãe, ele casou de novo,
com a
e da
Sara.
Sara, e eles ali, eu chegava muitas vezes, eles estavam ali enchendo saquinho de muda
Ah,
e
sim,
reflorestando aquilo
exato.
tudo,
Caminhões e
né?
caminhões,
Caminhões
milhares e
e
milhares,
caminhões e
sem dúvida.
caminhões.
Tudo que o meu pai gostava, né, numa época, e eu acompanhei, ele parava carro para pegar semente em tudo que era canto. Então, assim, ele pedia para as pessoas, ah, você quer que eu traga alguma coisa? Ah, se achar semente, traz, assim, sabe? Então, era a mania dele, plantar, muda, e de fazer obra, né? Eu não sei por que ele tinha. Então, assim, o meu pai é muito quietinho na dele, né? Muito. Mas ele estava sempre atento, ele curtia
Sempre muito atento.
ter os retiros, ele curtia muito, assim. Então, mesmo ele na dele, vamos dizer assim. Então ele sempre pensava assim, ah, poxa, seria bom se tivesse um templo maior, um salão para meditação maior, mais quartos. Então, nessas etapas que a casa foi crescendo ao longo desses 30, 40 anos, ela foi crescendo aos poucos, né, por várias etapas, assim, sempre a ideia era, sempre teve esses retiros da sangha, né,
Sempre.
desses, em mente. É como se ela nasceu com isso e estava com isso impregnado nela, carimbado, que é como se. Então, todas as obras, assim, sempre foi pensando a um salão bom. Então, sempre tinha um salão melhor. Em cada obra que tinha, o templo, né, era o principal da casa. Então, isso foi muito legal, acompanhar isso tudo, né?
Eu só queria falar uma coisinha, Zé, para ilustrar aqui também, uma coisa que tem mais a ver comigo, né? Essa casa, esse apartamento em Santa Teresa, que foi trocado por Palmares, tem uma história na minha vida, porque a mãe dos meus filhos, por causa disso, comprou um apartamento no mesmo condomínio, que era lá na
Exato.
Equitativa,
É.
um apartamento que tinha sido da Cássia Kiss,
Olha,
daquela atriz.
sim.
E os meus filhos foram criados ali.
É.
Então, é um lugar muito muito querido para mim também, porque eu frequentei muito a casa do Sereno da Diana, que é ali, e também pegando e levando os meus filhos sempre. Quer dizer, foi um lugar que eu tive muito ali. E outra coisa também, Zé, a gente está falando aqui, e eu acho bacana a gente colocar isso agora que o tempo tem essa distância, né? O teu pai tem uma figura na mitologia na mitologia hindu, que é o rei Janaka, né? Que é o grande mecenas, né? E era muito bacana porque aqueles retiros na fazenda de Teresópolis, da família da tua mãe, e a gente pra caramba, e o pessoal dava uma grana, ajudava, mas quem bancava era o teu pai. O teu pai foi o grande esteio, né? Eu nunca vou esquecer, é muito emocionante lembrar daquele furdunço que a gente fazia, das matas, aquela bagunça toda, e o teu pai lá no fundo, olhando. Ele era o grande esteio, ele era a infraestrutura daquilo tudo. E era lindo, porque aquilo dava um grande prazer para ele, aquilo ele se sentia. Eu sei porque a gente conversou muito sobre isso depois, eu e teu pai, né? Eu tive a oportunidade. Quando eu comecei a dar os cursos nos carnavais aí no Monte Caruná, eu tenho muita saudade dos cafés da manhã e dos almoços que eu ia conversar com teu pai. E teu pai era um cara muito sábio. Teu pai me deu muito conselho, teu pai me deu muita dica boa. Ele tinha um humor muito interessante, né? Uma pessoa muito, muito bem informada, muito culto, muito, muito, muito bom ouvido. Mas esse prazer que ele teve, né, de poder proporcionar materialmente, né, essa condição da gente fazer quantos retiros, né, 2 décadas de retiros, né, tanto em Teresópolis quanto aí no Monte Caruná. E também é legal, Zé, porque já na segunda casa, na segunda versão, não só os retiros continuaram, como eu já comecei a fazer grupo aí. Eu fiz vários.
Eu não sei. Acho que você deve ter sido um dos primeiros a fazer retiro aqui,
Provavelmente eu fui o primeiro.
fora da sangha, que eu digo assim. Muito possível. Eu acho que eu não tenho lembrança de ter algum outro grupo. Porque exatamente, eu acho que o seu retiro foi o que startou assim a abertura da casa para grupos externos. Porque foi o elo assim que você quis trazer um trabalho seu, que não era um retiro da sangha, era um trabalho seu.
Mas antes disso, Zé, eu tive um professor que foi uma das pessoas que me formou com terapia de respiração, que é o Vassante. O Vassante hoje mora em
Ah, ele
Itaipava.
fez retiro aqui também, né?
Vários, fizemos vários retiros. Eu era
Ah,
assistente dele
sim,
e
olha só.
fizemos muitos retiros. Um
Eu
belo
lembro.
dia, o Antônio me falou assim: eu vou fazer uma grande obra. Quando estiver pronto, eu te aviso. E isso, aí eu quero que você pegue essa deixa aí. Conta pra gente como é que foi, porque eu sei que você foi fazer um curso de marcenaria. Gente, o Zé é um super marceneiro. Tem uma super oficina de marcenaria no Monte Caruná. tem uma maluquice que é um gramado que embaixo tem um salão. Conta pra gente, Zé, essa transição da segunda para terceira casa.
Conto. Bom, eu conto alguns fatos que eu lembro, né? Bom, eu acompanhei, obviamente, grande parte da obra depois que os meus pais assumiram, né? E teve um incidente que eu me lembro bem, é que a gente tinha um sótão na casa. A casa tinha dois andares e tinha um sótão.
Sim.
E aí eu vinha muito com o meu pai, meu irmão, com a minha mãe nos finais de semana, e eu já dava pitaco, eu gostava de acompanhar a conversa do meu pai com o pedreiro. Então tem alguns incidentes que eu lembro assim, como se fosse ontem.
Vocês fizeram esse curso mesmo de marcenaria no Caluche?
Fizemos no
No
Senai.
cenário.
Eu fiz com meu pai,
Tá.
exato. Bom, mas então esse incidente é que o meu pai pediu pro pedreiro tirar um pedacinho do telhado para aumentar o sótão, uma parte do sótão. E aí, quando a gente voltou no final de semana seguinte, meu pai trabalhava no Rio, eu estudava no Rio, a casa não tinha mais nenhuma telha, nenhuma, era um caixote, uma caixa de fósforo, não tinha absolutamente nada. Eu lembro a gente chegando aqui e vendo a casa tem o telhado, qualquer casa tem
Claro,
telhado.
claro.
E de repente a gente chegou aqui e tinha uma
Tem uma
caixa.
caixa.
Eu lembro como se fosse ontem. Foi um erro, vamos dizer assim. Nossa, que absurdo! Não acredito que ele. E a gente subiu nessa laje com uma escada improvisada ali de obra. E a gente viu aquela vista 360, porque não tinha nada, não tinha parede, não tinha nada ali. E naquele momento, por um erro, o meu pai decidiu fazer
Fazer o salão.
naquele outro andar que não existia um grande salão. Então é tipo isso que eu vi assim, várias coisas iam acontecendo, né? Essa obra
Zé,
levou.
tem essa história mesmo que uma família de marceneiros mudou para lá e ficou anos fazendo tudo? Tem isso? E vinham caminhões do Pará de madeira? Tem isso mesmo?
Muita madeira. O cara da madeireira, quando meu pai chegava na loja, ele já abria um sorriso, porque o meu pai,
Claro, claro.
assim, comprava muita madeira. Certamente o Heitor e o irmão dele, e eu chamei eles para trabalhar aqui durante a pandemia. Ele já velhinho, esse marceneiro. Eu não sabia nem se
Olha,
ele
cara.
trabalhava mais. E a gente fez umas obras na pandemia também. E aí eu achei o contato dele, não sei o quê, e ele fez os lambris que tem nos quartos. Esse lambri que tem aqui atrás de mim
Sim.
foi esse mesmo marceneiro que fez a casa toda, fez o telhado, fez as
As janelas,
escadas. É o mesmo marceneiro. As
portas, tudo foi
janelas.
feito aí, Zé?
Tudo foi feito
Tudo
aqui.
foi feito aí.
Realmente, realmente. Tem até hoje equipamentos que eles montaram aqui. O pia, tem alguns equipamentos que eles que
Que eles
deixaram aqui.
que
Eles,
deixaram aí.
exato, é verdade, é verdade. Muita madeira. Bom, e foi isso. Muitos anos de obra, muitos anos de obra.
Então, aí o Antônio e a esposa dele, a Sara, começaram. Um dia o Antônio me informa: ó, voltei, acabou a obra e estamos abertos para receber grupos. E eu comecei a levar grupos para ir. Eu estou um pouco perdido na cronologia, mas o primeiro evento que eu fiz, se eu não me engano, foi 2010. E o primeiro curso de alinhamento energético que eu dei, isso eu tenho certeza, foi 2012. Foi 2012. Eu fiz alguns workshops e esse ano eu vou dar o 12º curso de formação de alinhamento energético. E começou, e começou, e começou. E eu queria que você contasse para a gente, Zé, essa transição do Antônio e da Sara para você. Como é que foi isso? Fala um pouquinho de você, eu sei que você fala um pouquinho da tua viagem pela Índia, das tuas histórias com as tuas andanças, da tua formação profissional com energia eólica, a empresa que você teve. Conta um pouquinho, até afunilar e chegar
Então tá
nesse momento em que
aqui.
teu pai fala: tô indo, segura a
Tá
onda. Como é
certo.
que foi essa história?
Vamos lá. É uma vida inteira, né? Bom, eu sou engenheiro mecânico, né? Trabalhava em empresas multinacionais. Tinha uma vida bem ativa, assim, em trabalho, empresa. Então, nunca... Mas sempre ligado à espiritualidade, né? Então, eu já tinha ido à Índia muitas vezes, sei lá, 5 vezes. Sempre fui e tal. E aí, eu vou contar a história de como que eu passei a assumir aqui, né? Então, o meu pai e a companheira dele, a Sara, estavam fazendo já retiros aqui, eventos aqui. Então, de tempos em tempos, tinha um evento aqui, né? A Sara organizava, o meu pai ajudava. Então, a casa já tinha esse papel de receber grupos. E eu focava nos meus trabalhos, né? Eu tinha uma própria empresa própria, trabalhava numa outra empresa, uma vida super agitada. Nunca na minha cabeça eu me imaginava estar aqui no mato, com esse trabalho que eu tenho hoje. Mas o que aconteceu foi que eu queria ter a minha empresa própria, então eu comecei a desenvolver a minha própria empresa. E depois de alguns anos desenvolvendo a minha empresa de software para energia eólica, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Pedi demissão para focar na minha própria empresa, tá? E a minha própria empresa, ela foi indo mais ou menos, foi indo, teve uma parte que foi indo bem e depois não foi indo tão bem. Eu consegui um sócio que da Espanha, uma empresa espanhola comprou 30% da minha empresa. Fui para Barcelona assinar contrato, tive essa, era uma startup, uma empresa de software para isso. Só que ela não estava decolando, ela estava exigindo muito esforço meu para eu manter ela no mínimo. Eu tinha que fazer venda, então eu tinha que ir nas empresas para vender, eu não sou vendedor. Então ela começou a ficar um pouco pesada para mim. E eu fui dando menos energia para essa empresa, né? E como eu era, eu tinha disponibilidade, porque eu tinha essa empresa, era uma empresa de software, depois eu não tinha nem um local físico, um escritório, a gente trabalhava online. E o meu pai e a Sara, eles já estavam sondando, porque a família da Sara, ela é de Caçador, uma cidadezinha em Santa
Interior de
Catarina,
Santa
bem do
Catarina.
interior. Eles já estavam sondando a ideia de se mudarem para lá, porque a família dela é de lá, né? E aí, numa viagem que eles fizeram para Caçador, o meu pai sofreu um AVC. Então ele teve um AVC e ficou com limitações dos movimentos. E eles ficaram lá. Então eles nunca mais voltaram para cá depois que ele teve esse AVC. A Sara sim já veio aqui, né? Mas o meu pai mesmo, ele mora lá. Eu acabei de visitar ele. Tem duas, não sei, tem uma semana, 2 semanas eu estava lá com ele. E aí ia ter, assim que ele teve um AVC, ia ter um retiro de um tal de Hernani Fornari, que ia fazer um retiro de formação no
9
Monte Caruná,
dias.
exato. E o meu pai acabado de ficar doente, e era, né? E aí eu lembro que a gente tinha preocupação de tirar, de não dá nenhuma preocupação para o meu pai.
Sim,
Então a gente falou
claro.
assim: pai, pode deixar, não se preocupe, né? Obviamente, foca na saúde, você está aqui com a Sara, esquece todos os problemas que eles têm lá no Rio. A gente dá um jeito, a gente vai receber o Hernani, ainda mais que era irmão, era você, né? Que era super da família, então
Me
isso dava
lembro
uma
muito
tranquilidade.
desse tranquilidade.
Aí a
Me
gente.
lembro de você e tua mãe nervosos. E eu falava: Zé, sou eu, Zé.
Exato. Era o nosso
Relaxa.
primeiro, foi o meu primeiro retiro, meu primeiro grupo que eu
É
recebi. Olha
verdade.
como a vida já. Eu sinto muito guiado pela vida, porque se for parar para pensar, não daria para planejar tudo como
Exatamente.
aconteceu.
Exatamente.
Então, eu entrego e sigo o fluxo, sabe assim? Então, o que aconteceu foi que eu vim para cá e eu tinha mais disponibilidade. Minha mãe veio, o Rafa veio, ficou alguns dias, mas o Rafa.
O Zé Tem um irmão que tem
Eu tenho um
filhos, tem
irmão,
família e
exato, tem
tudo.
família, trabalho no Rio, ele estava mais ancorado ali, preso. E eu estava mais solto, porque eu tinha pedido demissão, a minha empresa própria não estava indo muito bem, eu não estava dando muita energia para a minha própria empresa. E a casa ficou vazia, precisando de cuidados, né? E eu vim para cá, a gente fez um retiro, que foi maravilhoso, de alinhamento energético, né? E depois eu recebi um grupo de amigos que veio uma pessoa. Eu fiz um retiro para Sangha, que eu tenho amigos né, do Muji. Eu recebi esses amigos aqui e veio uma pessoa, o Xantô, que quis marcar outros eventos. Na minha cabeça, isso nem passava pela minha cabeça. Tava tudo muito novo. Mas ele quis marcar eventos para ele trazer grupos. E como a casa precisa se manter, eu falei, claro, vamos colocar essa casa para rodar, né? Porque ela é uma coisa enorme, ela tem um custo enorme
De manutenção, claro, com
de
certeza.
manutenção, né? E nisso, eu meio que peguei o bastão, sem querer. Eu peguei o bastão, eu estava aqui, se eu saísse daqui, eu meio que ia abandonar aqui, eu ia ter que me preocupar com isso aqui, porque era uma coisa que tinha caído nas nossas mãos. Meu pai e a Sara, muito longe daqui, focados nos problemas deles lá. E aí foi indo. E aí foi indo. E eu não me vejo mais na cidade, presa. Minha vida agora é aqui.
E vou te contar uma coisa, Zé. No último curso que eu dei, que o teu pai estava no, aí no o Monte Carunã, antigamente se chamava Espaço
Espaço Palmares.
Palmares. Depois o Zé
Exato.
rebatizou. O último curso que eu dei com o teu pai me cantou muito para alugar. Ele queria alugar para mim por qualquer preço, Zé. Ele fez um preço irrisório. E eu falava,
Provavelmente ele já
Antônio,
estava
não,
querendo.
total querendo, total.
Exato.
Ele falava, eu só confio em você, eu só confio em você. Eu falava, Antônio, eu tenho a minha vida, viajo o Brasil inteiro, eu tenho casa. Nossa, eu fiquei assim. Cara, se eu tivesse uma outra vida, tivesse, enfim, começando a minha vida, eu teria ido tranquilamente, tranquilamente. Mas não era para ser. Era para ser como está sendo. E, gente, o Zé, ele não é só um excelente marceneiro. Ele é um puta paisagista. Porque ele ficou maluco com a pandemia. Entre outras coisas, o Zé fez uma praia no alto do morro. Tem um morro com uma praia, com areia, barraquinha, com um lago, com borda infinita. Tem um outro morro que tem uma casinha. Quem for vai conhecer a casinha, porque no último dia a gente faz uma fogueira para ver o pôr do sol. Um chalezinho que eu já fiquei, que é um sonho, que virou um jardim, um negócio assim. Então, eu acho que muitos talentos apareceram também, né, Zé? Nessa história.
Sim. Eu me encantei com essa vida, né? E também tendo já vivido, acompanhado todo o processo, eu vi tudo que foi feito aqui, né? Que meu pai fez. Então eu acho que a minha sensação é de que eu tô meio que continuando, sabe? É como se eu
Que
recebi o bastão
bacana.
por um
Isso.
tempo, não sei por quanto tempo,
Isso.
sabe? Eu me considero e fui colocado aqui para gerenciar durante esse tempinho, não sei quando, como é que vai ser, não
Seja
sei,
lá o que vai
seja lá como
acontecer.
vai ser, eu tô tentando fazer o melhor que eu posso, assim, né, nesse
É,
tempo
tá
que eu tô
lindo, Zé,
aqui.
tá lindo. Na pandemia você deu um upgrade assim sensacional no espaço, né? Fala um
Exato.
pouquinho para mim, Zé. Eu sei que você tem uma caminhada espiritual, eu mais ou menos venho acompanhando. Você é ligado ao mestre muito legal, que eu tenho uma simpatia imensa, que é o Moody.
Sim.
Você conheceu o Swamitila, que eu não sei se você lembra. Você lembra do Swamitila?
Não, eu tinha 3 anos. Minha mãe
Você era
diz que
muito
eu
pequeno, né?
fiquei no colo dele, chorei, quis voltar com minha mãe.
Mas eu queria que você me falasse. Eu sei que você participa. Isso eu acho que é um presente bacana também que você ganhou, que é poder participar dos trabalhos que tem aí, né? Isso é uma
Exato.
oportunidade muito legal de você estar experimentando e conhecendo essa multiplicidade de terapias e trabalhos. Entre outras coisas, você fez o curso de alinhamento energético.
Exato.
Fala um pouquinho assim, Como é que foi? Enfim, como é que foi essa experiência para você?
Sim. Ah, Hernani, eu achei incrível, assim, vou tentar detalhar um pouco mais, né? Mas, assim, obviamente eu já te conheço há séculos, desde que eu nasci, né? Então, para mim, você sempre foi uma referência, né? Na samba, as suas músicas. Então, eu sempre tive você como uma referência, né? Então, era maravilhoso, e sempre é maravilhoso ouvir. Então, assim, ficar 10 dias, 9 dias, imersos nesse ambiente que é familiar pela sua presença. O curso era novo, mas a sua presença e o que você
Muito
fala
familiar, com certeza.
é muito familiar. Então, assim, realmente é uma coisa maravilhosa. Então, porque você fala muito durante o curso, né? No bom sentido, assim, é muita troca. Então, toda a sua história, tudo que você tenta passar o máximo do que você pode, né? Então, são palestras e palestras sobre vários temas da vida, sobre espiritualidade, dinheiro, coisas, espiritualidades que não são legais, coisas que são legais, e você fala abertamente o que você pensa, e é uma delícia, e obviamente isso já é muito familiar, né? Então, para
Certeza.
mim, era
Ainda
assim.
tem os nossos papos paralelos também, que é uma delícia
É
também, né?
verdade, é verdade. E, bom, então tem esse aspecto, né, que é uma delícia, vamos dizer assim, dessas palestras, desses temas variados. Outro aspecto que eu amo é a música que você traz, sabe, assim, então sempre cantando, sempre, sempre, sempre cantando, a cada início
Já
de atividade
aula,
você
cara.
pega o violão, canta, e eu fico na lua, né, no céu.
É
Então,
maravilhoso mesmo.
e o curso em si, a formação, eu lembro que uma coisa que me tocou bastante é que você acha que vai fazer um curso, mas como as pessoas, eles precisam praticar a terapia uns com os outros. Então, grande parte do tempo no curso você é tratado pelas outras pessoas. Então, não é um curso que você senta, pega uma caneta, um papel e você vai ficar aprendendo. Você é tratado por.
Tratado.
Então, assim, isso é uma coisa que eu não sei se as pessoas se dão conta, se está claro, né? Porque normalmente um curso você aprende, mas nesse o que me surpreendeu foi esse aspecto de ser
De
tratado.
ser
Então,
tratado.
eu lembro que eu fui tratado vários aspectos da minha vida. Eu ali como cobaia, né? Mas sendo todo o trabalho orientado, então ele é efetivo. Não tem a sensação de que é uma pessoa que está aprendendo. Você se sente tratado mesmo. Em cada
Certeza,
etapa, em
com
cada você se
certeza.
sente tratado. Seus problemas vêm. Você pode chorar. Você vê coisas da infância. Traz à tona mil questões. Então, esse aspecto me surpreendeu bastante, que não é um curso,
Claro.
é um trata, não sei, é uma terapia
É muito
imersiva,
vivencial, né,
muito
Zé? É muito
vivencial.
vivencial.
E como são muitos dias, eu senti que ela é muito profunda, porque você faz e no outro dia você faz, e no outro dia você ouve uma palestra e você está imerso naquele campo, e as pessoas viram uma família, né? Aquele
E
grupo
vira uma família.
vira uma
Vira mesmo.
família
Zé,
mesmo,
vira mesmo.
assim. E isso faz com que a terapia seja mais profunda,
Com
porque você está
certeza.
num campo de apoio, num campo de cura, num campo de acolhimento. As pessoas se abrem, se expõem, as
É muito
vulnerabilidades
lindo.
ficam todas
As
sem nenhuma
fragilidades.
barreira,
É
fragilidades.
muito
Então,
bacana.
assim, eu senti isso para mim foi muito muito marcante, assim,
A gente
para mim.
poder ter essa perspectiva, né, Zé, de que a gente não sofre mais. Tem um pouco dessa coisa do humano, ninguém sabe o que eu sinto, sabe? A gente passa pela mesma história
É
humana.
incrível,
A gente
é
passa
incrível.
pela mesma história
Exato.
humana.
E você está nesse meio de terapia, nesse estilo, que é com várias pessoas por vários dias, você ouve muito, você ouve muitos casos, você trabalha treinando nos casos, então você realmente, é o que você falou, você vai vendo que o problema do outro é o mesmo problema que eu tenho, somos
Pois é,
humanos, não tenho que
somos humanos.
esconder nada, é botar para fora, limpar, tratar, olhar,
Olhar,
enxergar,
enxergar.
transmutar, não ter vergonha. Somos todos iguais, então é lindo.
Com
É
certeza.
uma grande terapia, eu sinto
Essa
isso.
perspectiva me ganhou muito para esse trabalho.
Sim.
Essa coisa de que para funcionar tem que funcionar no nível da nossa humanidade. Isso é muito forte, né?
Sim.
Porque descaracteriza muita fantasia, muita coisa, e traz aqui para o humano.
Exato.
Porque é a partir do humano, né, Zé, que a gente conquista o resto, né?
Exato.
A nossa espiritualidade
Exato.
tem que ser conquistada a partir da nossa
A gente tem
humanidade.
que dar o passo da onde a gente está, né? A gente não
Exatamente.
pode dar o passo da onde a gente gostaria que a gente estivesse. A gente é o passo da onde a gente está. Qual é o próximo passo? Da onde eu tô, eu vou dar um passo, né?
E aí?
E a gente, sim.
Não fala?
É, então,
Tô
e se
gostando.
enxergar, né? Tipo assim, onde a gente está, né? Com humildade, né? Ah,
Exatamente.
eu tô
Eu tô
aqui,
aqui.
pronto. Eu não... Ah, eu gostaria
Exatamente.
de estar ali, mas estou aqui. Se estou com esse problema, então vamos encarar esse problema, que é o que a gente tem
Isso aí.
agora.
Isso aí.
Então,
Aprender a viver no presente, né, Zé? Que é uma coisa tão. Parece óbvio, mas é tão difícil,
Exato, sem
né? Expandir
dúvida.
esse espaço no presente, né? Vivendo aqui e agora. Devia ser
Exato,
óbvio, né? Só que não,
exato,
né?
é verdade.
Só
A
que não.
espiritualidade é toda óbvia, né? Quando a gente, né, todos os assuntos são muito óbvios, né? Assim, quando a gente traz
Cara.
luz para eles, fica muito óbvio, né? Aquilo que a gente está falando, por que que para um ganhar, o outro tem que perder, né? Tudo meio óbvio, tudo a gente vê, não, faz sentido, é claro que tem que ser assim, né?
Tem que ser assim, né, Zé? Tem que ser assim. E os mestres verdadeiros, como esses que a gente lidou e conheceu e que conhece, trazem para a gente essa perspectiva da humanidade, né? Swami
Exato.
Tilak, Modi, enfim, mestres de verdade, né? Que
Exato.
traz a gente para essa perspectiva do, né?
Exato. Exato.
Somos o
Pé no
ser
chão.
eterno, mas também estamos aqui, né? Estamos
Exato. Exato.
aqui.
Sem dúvida. Sem
Então,
dúvida.
Zé, eu preciso falar algumas coisas, porque o meu querido casal está aqui, o Thiago e a Fernanda, que você vai conhecer,
Ah,
essa
sim.
equipe maravilhosa que está me dando suporte. Eu estou entrando numa, estou quebrando paradigmas, entrando num outro tempo do meu trabalho,
Sim.
que está sendo maravilhoso. Estou dando um pouco de trabalho para eles, mas estou procurando ser um aluno resiliente. E eu preciso falar que amanhã e depois, quarta e quinta, eu vou estar fazendo uma masterclass gratuita, onde eu vou contar tudo do alinhamento energético. Você pode tocar aqui na minha bio, você se inscreve na masterclass aqui no meu Instagram, 8 horas da noite, quarta e quinta, amanhã e depois. Eu vou contar tudo. Eu vou contar, falar da história do alinhamento energético, falar do Aloysio, da Mônica que me ensinou, falar um pouquinho da minha história, falar da filosofia do trabalho, né? Esse trabalho que recebe o moderno e o antigo, Oriente e Ocidente, xamanismo, Índia, física quântica, parapsicologia, filosofia, psicologia transpessoal, que faz esse grande encontro de saberes. Vou falar um pouquinho como é que vai ser o curso, vou falar como é que é uma consulta. Vou contar um pouco da técnica, da teoria do trabalho, vou responder pergunta. Então, quem não conhece alinhamento e tiver interesse em conhecer o alinhamento energético, quarta e quinta, 8 horas da noite, uma masterclass 0800, onde eu vou contar tudo e não vou esconder nada. E outra coisa importante, ainda temos vagas no Monte Caroná para o carnaval, tá? Ainda tem desconto. A gente está no lote 1, então ainda tem descontão bacana, facilidade para pagar. Gente, a comida é bizarra. A mãe do Zé é uma chefe de cozinha, autora de livro, ela que pilotou a cozinha toda. Então tem um dia que é italiano, tem um dia que é árabe, tem um dia que é indiano. É surreal, é surreal, é surreal. E além do lugar maravilhoso, vocês vão estar tendo aula no aquele salão que o Zé contou que foi feito por acidente de percurso, que é um super salão com 360 de janelão no alto da montanha, dando pro vale. Fora a piscina, a gente vai ter também algum tempo livre. Tem piscina, tem jacuzzi, tem sauna, tem caminhadas lindíssimas. E tem atividade à noite, fogueirinha, violão, tem lareira. Gente, só tá lá. Não precisava ter curso nenhum. Só tá lá já é sensacional. Então, ainda temos vagas. Clica na bio. Quem quer ser terapeuta, quer fazer transição de carreira, quem já é terapeuta. Porque, no fundo, gente, o que é o alinhamento energético? É uma técnica? É bacana. Mas o mais importante do alinhamento é que é um trabalho de educação, desenvolvimento do canal intuitivo. Isso serve para acoplar. Eu, como aquariano, né, sou muito atraído pela diversidade, pela inclusividade, pela democracia. Então, alinhamento não é doutrina. Alinhamento se enquadra, se interfaceia com qualquer área profissional. Eu tenho mais de dois. Bem mais de 2 mil alunos formados, de todas as áreas profissionais. Tem advogado alinhador, dentista alinhador. Eu já formei dois agrônomos que fazem alinhamento no mundo vegetal. Veterinário, um monte. Claro, psicólogos, espíritas. Lindo, o mundo espírita e umbandista poder entrar em contato com um outro gradiente de mediunidade, onde você usa a mediunidade para fazer terapia, para entrar em contato com o mundo psíquico. Outra coisa bacana também, muita gente faz o curso, muita gente, para passar pelos 9 dias, aquilo que o Zé falou. O profundo trabalho interno. E uma coisa também, Zé, eu não sei se isso te chamou a atenção, mas foi uma das coisas que me ganhou também, é a leveza.
Ah, sim.
Eu trabalhei 5 anos na Alemanha, eu fui 15 vezes para a Alemanha, e uma das coisas que os alemães piravam, porque a Alemanha duas guerras, né? E tem um peso ainda, tem uma memória.
Sim.
E a gente fazia workshops assim de 10 horas, com 30 pessoas. Guerra, 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 guerra. E no fundo terminava todo mundo dançando. Então, essa coisa que o Aloysio, que foi a pessoa que trouxe esse trabalho, que ele implantou na matriz do trabalho. Você pode ser profundo, você pode ir no esgoto, isso pode ser leve.
Exato.
Essa característica do alinhamento que é muito presente.
É
Muita
incrível.
gente faz o curso para passar pelos 9 dias. Então vem, 12º ano que eu estou dando esse curso. Eu dou esse curso há 20 anos por todo o Brasil. Então, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo, né? E, gente, é divertido. É divertido, como o Zé falou, a gente vai cantar, tem muita música, tem muita leveza, tem muita profundidade, transformações lindas que eu tenho visto ao longo desse tempo. E essa coisa que o Zé falou de família, gente, já rolou casamento, grandes amizades, parcerias profissionais. Claro, o WhatsApp ajudou muito, né? Porque antigamente só tinha e-mail e tal, a turma se diluía. Hoje, com o WhatsApp, os grupos de WhatsApp continuam. Nossa, as pessoas continuam se relacionando, mantendo essa amizade, né? Namoros, casamentos, amizades acontecem. É muito lindo, é muito lindo. Dificilmente alguém passa impune por 10 dias morando juntos e trabalhando, né, Zé?
Sem dúvida, sem dúvida. Vira uma grande família mesmo.
Uma grande família. Então, gente, o resto. Vocês vão ter que ir lá para saber. O Zé é um anfitrião maravilhoso, a pessoa adorável, adorável. É muito bom. Eu digo assim que eu tenho dois prazeres. Esse curso é a cereja do meu bolo, né? Os outros lugares que me perdoem. Amo estar em todos os lugares, amo estar em Cuiabá, amo estar em Curitiba, São Paulo, no Sul, amo mesmo, né? É a minha vida, é a coisa que eu mais amo fazer. Mas a cereja do meu bolo é o carnaval no Monte Carnal. E além do curso, essa paralela que eu posso ter, como eu tinha com o Antônio, com o pai do Zé, como eu tenho com o Zé, essa família que eu conheço há 40 anos. Então, essa coisa gostosa de poder tomar café na cozinha de manhã e bater aquele papo e trocar figurinha. E isso é um prazer inenarrável, assim. Essa ligação de afeto que isso tudo proporciona pra gente, né?
Sem
Isso é muito
dúvida,
legal, né, Zé? E
sem
eu tenho
dúvida.
uma gratidão muito grande pela tua família. Você sabe uma coisa que não é rasgação de seda. Se você diz que eu sou uma referência para você, vocês foram uma referência para mim. Eu sempre disse isso, estou arrepiado aqui falando. Eu sempre falei para o universo. Eu quero muito que meus filhos sejam como os filhos da Vânia e do Antônio. Vocês foram muito referência como crianças, como educação, como pessoas. Para mim foi muito importante assim, esse espelho que eu tive. Eu sempre pedi para o universo, eu quero que meus filhos sejam assim. E muito bom estar com vocês, pessoas retas, corretas, honestas, éticas, né? Isso para mim é muito precioso, né? Teu pai, tua mãe, vocês, né? Para mim esse espaço, é como você falou, esse espaço tem vida própria.
É,
Ele
sem dúvida.
tem um respiro próprio, ele tem
Sem
um
dúvida.
Ele tem uma coisa, e quem vai sabe? As pessoas que vão sabem que tem uma alma. Acho que alma é uma
Sim. Sim.
palavra boa, né?
É
Tem
verdade.
uma
Tem
alma.
sim. Tem
Tem
sim.
uma alma.
Exato. Eu sinto isso. Eu
Com
sinto isso.
certeza.
Eu tô a
Você que está
serviço
lá no
disso.
dia a dia.
Eu sinto que eu tô a serviço disso, assim, sabe?
Não tenho dúvida nenhuma. Ah, fala para mim, para a gente fechar. Do nome Monte Carunar, como é que foi essa transição dos nomes?
Antes, na época do meu pai e da Sara, era conhecido como Espaço
Espaço Palmares.
Palmares, porque o bairro aqui, como você falou, se chama Palmares. Só que Palmares remete a Quilombo dos Palmares, tem toda uma história própria, sabe assim? E a nossa história aqui tem mais a ver com a Índia,
Claro.
né, com a vinda do Swami.
Total, total.
Então, além disso, aqui, obviamente, no bairro, tudo é Palmares. Tem sítio Palmares, loja não sei o que Palmares.
Claro.
Então, já tive, sabe, questões de, ah, eu estou aqui em frente ao sítio Palmares, não é aqui? Não, não, não é aí. Então, a gente queria, na pandemia, que a gente fez uma outra obra, e meio que eu estava assumindo aqui mesmo, né? A
Lembro
gente
bem.
sentiu de achar um outro nome, sabe assim, de um outro nome. E aí veio alguns nomes assim, e Carunai é compaixão. E eu lembro que eu tinha pensado em Daia, que também é compaixão, alguma coisa, e a gente estava tentando trocando, eu, meu irmão, minha mãe, trocando figurinha, cada um falava alguma coisa,
Fazendo um brainstorming
fazendo um
devocional.
brainstorm. E acho que minha mãe comentou com o Surendra, com a Diana, que de Daia, não sei o quê. Aí eles falaram de Carunai, eles
Ah, olha que
falaram.
lindo.
E aí. E monte, porque também espaço é uma coisa que não diz
Não diz
muito. Você pode ter uma salinha
muito.
comercial e chamar de
E
espaço,
aí
né?
é um
Então,
monte, né?
aqui é um
É um monte.
monte. Ele também não diz, e não é uma pousada, né? Então, assim, a gente podia chamar pousada Carunar, mas não é uma pousada, é
Não
um
é
lugar
uma
para
pousada.
retiro.
Claro.
Então, monte era um
Ah, que
nome que
lindo.
mostrava um pouco do relevo do ambiente, e Carunar significa compaixão. Que traz um pouco essa luz para a gente tentar servir com compaixão, assim, ter essa, poxa, se o nome é Monte Carunar, a gente não pode servir sem compaixão, sabe?
Com
Assim,
certeza.
fica uma coisa estranha. Então dá aquela ancorada no que a gente gostaria de como a gente quer que servir, né?
Eu acho lindo uma coisa, esse detalhe que eu não sabia. Me emocionei aqui também. Eu acho lindo que tenha sido o Surendra e a Janak, que foi quem começou tudo, que tenha soltado esse nome Karuna, né? Muito lindo, muito lindo. Que
Muito
é
lindo.
o nome da alma do espaço, né?
Exato.
Agora tem um
Exato.
nome, né? Tem um nome de verdade, né? Uma
É,
identidade, né?
exato, exato.
Muito
Próprio,
bom.
ligado à Índia, né? É em sânscrito, Karuna é em sânscrito.
Com certeza. E aí tem esse tripé maravilhoso que sustenta, que é Swami Tilak, Ramakrishna e Moody, né? Que é o, né? Que é o grande tripé sustentador
Sem
desse
dúvida,
espaço,
é
né? Com
verdade.
certeza.
É
Que
verdade.
bacana, Zé.
Sim.
Tô feliz. Gente, hoje é a primeira live que o Zé faz na vida dele, tá?
É verdade. Saindo da minha zona de conforto aqui, do meu
Não, mas muito
esconderijo.
bom, Zé. Estou muito feliz de ter conversado com você.
É muito bom.
Sem estar rasgando seda, mas o Monte Carona é, com certeza, o melhor espaço de eventos do estado do Rio. Com certeza. E lindo que seja assim, que tenha essa alma, que tenha esse cuidado, né? Você é realmente um cuidador, um guardião. E é lindo que você tenha aceitado essa missão. Até quando você quiser, né? Que não seja que você não seja refém, que você não seja preso por isso, né? Que você seja livre nesse projeto até quando você quiser. Porque o dia que você não quiser, alguma coisa vai acontecer. Se tiver que continuar, vai continuar. Se não tiver que continuar, o ciclo se encerra. E a
Verdade.
vida é feita
Exato.
disso, né? E qualquer jeito que for, vai ter sido
Sem
maravilhoso.
dúvida. Nossa, já maravilhoso demais.
Não é? Menino, eu te agradeço muito, eu te amo muito, essa família
Também,
toda.
também.
Muito bom, tô doido para chegar, para estar aí com você. E é muito bom quando eu falo que a cereja do meu bolo é mesmo. É um prazer
Sim.
enorme que eu tenho de estar aí, por muitos motivos.
E pra gente também.
Ah, com
A
certeza.
cereja do
Eu
nosso
sei
bolo, sem
disso, o carinho é
dúvida.
mútuo, eu sei disso. Eu sinto o carinho de vocês. Tá bom? Bom, te agradeço muito ter tido essa disponibilidade de conversar comigo, tá?
Prazer.
E daqui a pouquinho eu tô aí,
Tá
tá bom?
certo.
Bom,
Tá
gente,
bom.
essa live vai ficar gravada, tá? Aqui no meu Instagram, vai para o meu canal de vídeos no YouTube, vai ser transformado em podcast, vai estar no meu canal de podcast no Spotify. Então, quem chegou depois, amanhã já tá ali, tá? E não esqueçam, amanhã e depois da manhã, às 20 horas, no meu Instagram, Masterclass gratuito, eu vou contar tudo sobre alinhamento energético. Tá bom? Um beijo para você, um beijo,
Um
Zé.
beijo.
Beijo na tua mãe, beijo em todo mundo.
Um beijão. Obrigada. Tchau.